Oi, gente, Dani Malagoli, estamos no sexto episódio do podcast do Meu Cérebro, o seu canal de neurociências, comportamento humano e saúde mental. Nós vamos falar hoje de o futuro da carreira, o futuro do trabalho, o futuro do mercado de trabalho, né, Flávio? Já vou te apresentar aqui.
É isso aí.
Tudo bem?
Tudo bem, prazer imenso estar aqui.
Bem-vindo novamente ao Meu Cérebro, né?
É, isso aí.
Gente, o Flávio, vamos apresentar o Flávio. Ele é executivo do setor da saúde há mais de 20 anos, né, Flávio? Atuando aí desde 2015 na Medtronic Brasil, responsável pela Commercial Capabilities na América Latina. Flávio também é professor da pós em neurociência da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e também é parceiro e professor do Meu Cérebro através da My Brain University, que é um projeto nosso que em breve nós vamos lançar, está em andamento aí.
É isso aí.
Flávio também é palestrante de assuntos ligados a gente, performance, neurociência e futuro. Por isso que o Flávio está aqui com a gente hoje, porque a gente vai falar um pouquinho de o cenário que a gente vive. Na verdade, é um futuro, mas já é presente, né, Flávio? Porque já tem muita coisa acontecendo em velocidade e muitas pessoas chamam de exponencial, que a gente mesmo, que é da área da comunicação, não está conseguindo acompanhar.
É. Um dos maiores desafios que a gente tem hoje é acompanhar a tamanha velocidade que veio a transformação. A transformação ela veio e numa velocidade imensa, em função da tecnologia da informação, ela veio, era após, especificamente, no ano de 2000, 2005, começou a vir numa velocidade jamais vista. Agora, a próxima transformação que a gente está percebendo vai ser da internet, do volume de dados, né? Então, muito se fala agora da próxima exponencialidade que vai ser o 5G, com isso já está impactando no cloud computing, e isso, enfim, tudo significa dados, né? Velocidade de informação e dados. E não tem como não impactar em todo o sistema. Impacta no negócio, impacta na gente, impacta em foco e atenção, produtividade. A gente vai falar disso também.
Exatamente. Impacta no mercado de trabalho como um todo, né? Eu acho que vem um monte de perguntas que a gente precisa tratar aqui hoje. Habilidades que têm sido exigidas têm mudado constantemente. E mais engraçado ainda que eu acho, Flávio, o que foi pensado que era importante há 3 anos atrás já não é hoje mais. Ou seja, a gente não está falando de 20 anos, a gente está falando de 3 anos atrás.
Exatamente, exatamente.
Né? Então, assim, o que um profissional ou alguém que precisa se recolocar no mercado de trabalho precisa hoje? Quais as habilidades indispensáveis para entrar no mercado, para se manter, para líderes de empresas, para gestores. Então, para você que está ouvindo a gente, nós vamos falar de tudo isso aqui hoje, tá?
Eu entendo que uma das competências que, já adiantando um pouco, mas uma das competências que é um caminho sem volta é o eterno aprendizado. Ou seja, hoje a gente vive num contexto, Dani, eu acho que as pessoas que estão acompanhando sabem disso, não dá mais tempo da gente querer não aprender as novas coisas. Ou seja, a aprendizagem é uma nova competência. Reaprender, botar o adulto de novo na sala de aula, botar qualquer pessoa, seja de qualquer profissão, um médico inclusive, qualquer profissional, ele tem que voltar a estudar. Né? O Toffler tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não souberem novas habilidades, mas aqueles que não souberem desaprender e reaprender. Né? Então, ou seja, aprender novamente os novos skills. E eu penso que o objeto mais fragilizante, um do ser humano, é, sem sombra de dúvida, a obsolescência. Quando a gente para de estudar.
A gente vê muito, eu até estava lendo aquele livro, não sei se você que está ouvindo a gente já leu, eu vi várias indicações de leitura dele, O Poder da China, não sei se você viu.
Eu não li, mas eu
escutei. Eu li parte dele, não deu tempo. E aí ele falou lá, não li tudo, não lembro de onde é o dado, enfim, depois eu posso confirmar, mas ele falou que até 2030, se não me engano, 800 milhões de trabalhadores vão ser substituídos por trabalhos automatizados, ou seja, aqueles trabalhos repetitivos, né, Flávio? Por outro lado, o Fórum Econômico Mundial, relatório, divulgado agora, em janeiro de 2020, está aqui ó, na folha, eu anotei.
Que, aliás, eu super recomendo as pessoas entrarem no site do fórum
e ler o que tem lá. É importantíssimo, super, é importantíssimo. Ele já, olha só, gente, a gente tem substituição, desaparecimento, extinção de alguns postos de trabalho e criação de outros.
Isso.
Segundo o Fórum Econômico Mundial, mais de 6 milhões de empregos serão criados até 2022. Então, Flávio, nesse contexto de extinção e surgimento, o que você pensa, do ponto de vista neurocientífico, que é preciso ter para a gente se adaptar nesse novo cenário? Porque esse novo cenário está obrigando todo mundo a sair da zona de conforto. E neurocientificamente, a gente sabe que o cérebro quer economizar energia. Então, dói um pouco, literalmente.
Eu acho que você já tocou no principal ponto, né, Dani? O nosso cérebro... Bom, a gente é fã, né, de cérebro. Meu cérebro, Brain Talks, aliás... não falamos do Brain Talks, mas a gente está junto também aí com o Brain Talks.
É verdade, é um evento, gente. Flávio é parceiro nosso.
É um evento fantástico. Depois, quem quiser, segue para entender do que se trata. Mas é um evento de neurociência. Mas, enfim, o nosso cérebro, ele quer sobreviver. Ele é super resistente à mudança. Ele não é resistente, ele é super. Haja visto que se você estiver aí assistindo o podcast do Meu Cérebro no sofá e estiver chovendo hoje, quando você está assistindo aí, você depois vai assistir um Netflix, vai pedir uma pipoquinha e de repente você vai ficar ali. É muito convidativo essa zona de conforto.
É muito confortável, gente.
E de repente você fala, putz, eu não vou sair para correr hoje ou para ir para atividade física. Sendo que do ponto de vista... os dois não têm certo ou errado, mas é mais difícil você sair para correr do que ficar no sofá vendo Netflix, nada contra isso, mas eu acho que é uma questão de dosagem.
Bom,
a primeira coisa quando a gente fala do ponto de vista de neurociência é a gestão da emocionalidade quando a gente pensa por uma simples razão. Esse volume de dados, esse volume de mudança, esse volume de informação deixa a gente mais ansioso. As pessoas ficam, por natureza, já mais ansiosas, porque a gente sempre está... O nosso cérebro, antes da gente fazer uma ação, ele já fez. O cérebro, ele prepara você para o futuro. Então, ele já é ansioso por si só. A gente já tem uma ansiedade
nata.
O fato é que, com esse volume de informação, a gente tende a ficar mais ansioso, e é um dos principais transtornos das próximas doenças que já são do futuro, né? Então, é insônia. A gente está vendo várias matérias aí sobre graus de insônia, sobre transtornos ansiosos, e qual o impacto disso? Produtividade. As empresas não sabem o que fazem para melhorar foco e atenção. E não é empresa, viu, Dani? É tudo. Na educação é a mesma coisa, em todas as áreas. Numa família é a mesma coisa. A gente sai hoje num evento para tomar um café numa padaria, você vai ver. Só você olhar para o ambiente, você vai ver. Você anda no trânsito, você vai ver o quanto que as pessoas estão focadas. Ou melhor, não sei se focadas, mas elas estão desfocadas, né? Então, no celular, nada também contra o celular. Sempre falo que é uma questão sempre de dosagem. Então, uma das coisas é se apropriar do teu estado consciente. Então, teu estado consciente, você ter uma contemplação e você ter maior foco e atenção para ter produtividade é uma competência exigida hoje. E ela é difícil. Vou dar um exemplo. Eu dou um ministro. Hoje eu trabalho na Medtronic, sou responsável pela Commercial Capabilities, é a área de treinamento da Medtronic. E uma das coisas que a gente faz nas certificações são treinamentos, é como a gente chama um treinamento. A gente pede gentilmente para as pessoas virarem o celular de ponta cabeça. Quando você vira o celular de ponta cabeça, você consegue aumentar drasticamente o grau de foco e atenção por uma simples razão. Se quando eu estou dando uma aula, ou algum médico, ou alguém está dando uma aula na certificação, então está todo mundo sentado prestando atenção numa aula. Na hora que aquela médica, ou eu, aquela pessoa, fala uma coisa que exatamente está fazendo make sense, ou seja, a pessoa está pegando e entendendo aquele link, e vem uma notificação do WhatsApp, ou qualquer tipo de notificação da tela, a atenção daquela pessoa é dividida. E aí, acabou. Eu dividi a atenção do que ela ia prestar atenção na aula de algo, às vezes, que pode ser muito interessante ou difícil, e ela foi dividida porque veio uma notificação no celular. Então, uma simples atitude que é: você precisa aumentar teu foco e atenção, vire teu celular, livre-se de estímulos externos, porque ele vai dividir a atenção com você. Então, um deles é você botar o teu celular ao contrário, para você não ter a tela, o screen, virado para você. Isso tem até um estudo muito interessante, que eu gosto bastante, a gente pode dividir com o pessoal, que é sobre o Brain-Based Learning. É um estudo feito por uma neurocientista de Brasília, muito interessante, que ela fala sobre como que a gente performa melhor do ponto de vista de aprendizado, aí entra neuroplasticidade, para a gente aprender melhor.
Olha, Flávio, pelo que eu estou entendendo, e não importa a área profissional, a gente está falando geral ainda, né? Depois a gente vai falar da área de saúde, mas a gente já falou de duas competências indispensáveis: capacidade de aprender,
isso,
não perder,
isso.
Não perder essa capacidade, é desaprender e aprender, né, Flávio?
Isso.
E foco, manter o foco e atenção. Isso. Porque a gente vive numa era de hiperestimulação.
Exatamente. E
não é fácil.
Não é fácil. Na competência de aprender a desaprender, a gente aprendeu na escola, vou dar um outro exemplo que eu sempre falo, a gente aprendeu, o nosso cérebro ele funciona de uma forma simbólica. Significa, bom, você é de comunicação, você sabe melhor do que eu, que é muito mais fácil eu entender, por isso que está muito em evidência a comunicação visual, visual thinking, né? O pensamento visual, a comunicação visual. É muito mais fácil eu entender um esquema, um símbolo, né, do que eu ler vários caracteres, que são vários, sim, a junção de vários símbolos. Então, eu vou dar um exemplo. A gente sempre pede para as pessoas folhas sem pauta e desconstruir aquilo que a gente aprendeu na escola quando a gente era pequeno, para botar uma letra bonitinha dentro de um espaço que é uma pauta, fazer tudo organizado dentro de um padrão. Quando a gente faz isso, a gente convida o cérebro a diminuir o espaço de expansão do aprendizado. É exatamente o inverso. Por isso que a gente tinha que decorar quando a gente era criança, era sofrido.
E a gente esquece.
A gente esquece. Então tinha que fazer cola. E a cola, que é um processo de repetição, que é super favorável, a gente lembrava. Muitas vezes fazia a cola e depois... Né, eu fiz algumas colinhas de algumas formas, depois eu cantava música e depois você lembra. Você nem precisa usar cola. Né? E o que eu sempre falo. Façam ou mapa mental. O mapa mental é um exercício fabuloso para você estudar dentro dessa competência de aprendizado. E ambientes performáticos. Ambientes, eles são fundamentais para o aprendizado. Interagir com o ambiente e não reagir. Eu sempre falo quatro pontos do aprendizado. O primeiro é engajamento emocional. Você tem que estar emocionalmente envolvido com o que você está estudando ou aprendendo. Se você não tiver emocionalmente a fim de estudar aquilo, beleza, porque pode acontecer. Pode ser uma aula chata ou porque você precisa. Aí você vai para o segundo. O segundo é defina uma meta específica. Eu quero ser o melhor aluno dessa... Quando você define uma meta para o seu cérebro, ele responde a isso. Né? Ontem até, né? A gente estava definindo metas, né? Então defina metas. Olha, eu vou ser o segundo melhor aluno. Eu quero ter 8,5. Defina metas específicas quando você vai estudar ou quando você vai fazer alguma coisa ligada ao aprendizado. A terceira, reagir, interagir e não reagir no ambiente do estudo. Então, reagir e não reagir é justamente, faça um mapa mental, faça um podcast não oficial como programa, mas pega o teu smartphone e depois que você estudou, grava uma aula do que você entendeu. Né, ou grava um PowerPoint narrado, eu sempre uso muito esse recurso. E por fim, você tem que dar continuidade, o processo de repetição. Então não adianta para estudar a aplicação, estuda três vezes. Então essas duas competências, tem várias, né, tem outras, mas são fundamentais.
Sim. Flávio, vamos passar para a terceira competência. Eu vou entrar num assunto, vamos ver o que você acha. Você acredita que hoje, o profissional de hoje, não importa a área dele, títulos... Cursos, títulos, mestrado, doutorado, são indispensáveis, são fundamentais ou eles precisam estar aliados a outras competências para que esse profissional consiga não só se estabelecer, como se manter nesse mercado flutuante, vamos dizer assim?
Uhum. Como 99% das respostas no mundo, né? Depende. Mas assim, por que eu te falo depende, Dani? Se for uma área muito específica, então, putz, a gente está contratando alguém que é um técnico que vai trabalhar na NASA em determinado projeto. É importante quanto mais técnico for, talvez ainda é importante esse título, mas do ponto de vista da formação da escola, do aprendizado, tá? Agora, para a grande maioria, para os gerais, para o contexto geral, não. O que eu vejo é que está tendo uma transformação completa na educação e nas universidades, por várias razões. A primeira é pelo próprio... Uma faculdade, uma universidade, ela tem dois corações, eu sempre falo, é o corpo docente e os alunos. Esses dois públicos são os que estão sofrendo as maiores transformações. Então, hoje, é muito comum você ver docentes que precisam... Os professores precisam voltar a estudar. Né? Então, a gente tem que colocar os professores, da mesma forma que a gente vai falar na frente da classe médica, mas o B-Digital, que é uma competência que eu vi na Singularity recentemente, eu fui numa imersão na Singularity, assim como o Dr. Leonardo Faria, mas foi muito falado, não dá mais tempo de você permanecer analógico, você tem que incorporar o digital. Se você for empreender qualquer coisa hoje, você tem que estar no mundo digital. Desde qualquer coisa... Qualquer coisa do mundo você tem que ter digital.
Não está desvinculado, Maia.
Não está desvinculado, não é Blender. Desvincular. E a educação é da mesma forma. Eu ainda entendo que o custo de uma operação física é muito alto. Eu também acho que ainda vai ser... Eu não estou falando também que é substituível. Eu acho que mais para o futuro, pelo menos pela aula que eu tive com o Ray Kurzweil, que é impressionante, e outras pessoas aí da Singularity que são bem exponenciais, lá a gente olhou um contexto de alguns anos para frente, então 2020, 30, 50 e 100. Então o mundo vai caminhar para algo que sim, vai ser, pela projeção que a gente analisa, vai ser sim substituível essa questão do físico. Mas por enquanto, dentro de uma tangibilidade talvez a médio prazo, a gente vê que esse blending tem que acontecer, né? Então, respondendo a tua pergunta, sim, é exigido que as pessoas... Que não, aliás, não. Que a formalidade como a gente conhece, ela tá mudando.
Só precisa estar adaptada, eu acho, né? A outras competências, né?
Ou seja, muita gente fala assim, eu quero fazer um MBA. Eu sempre pergunto, calma, porque o conceito do MBA ainda é aquele tradicional antigo. Eu vou gastar uma grana para fazer um MBA e quantas disciplinas você vai aplicar daquele MBA que em média vai ter 15 a 20 disciplinas, 15 a 18 disciplinas, um MBA de gestão de negócios. Sabe quantos? Tem um estudo que diz isso, e se você perguntar para qualquer ouvinte nosso que fez MBA, quantas disciplinas do MBA que você se formou e pagou 40 a 60 mil reais ou até mais, você usou? Uma a duas. Ou seja, você paga o MBA 100% para usar 10 a 20% do MBA. Não faz sentido. Então faz muito mais sentido se eu tiver todo esse recurso online, muito mais barato, com o mesmo professor ou professores tão bom quanto, e eu vou comprar as disciplinas que se aplicam para o que eu quero. Ou seja, é um menu muito mais interessante que eu vou comer, né? Eu vou escolher o que eu quero.
Sim. Entrando nessa questão das universidades, né? A gente está falando um pouquinho de competências. É impossível não passar pela educação, né, Flávio?
Não, não tem como.
Você acha que as universidades hoje, no Brasil, elas atendem a esse mundo que muitos chamam de flutuante, instável, né? Em que a única coisa constante são as mudanças, mas estão cada vez mais rápidas. Ou você acha que elas precisam estabelecer novas formas de organização e aplicação do conhecimento? Como é que você vê isso?
Sem sombra de dúvida, elas precisam, segundo ponto, estabelecer novas formas de aplicação e de entendimento, em especial quando a gente fala de ambientes. Né? Então,
a forma do ambiente de aprendizagem mudou.
Exato. E para isso tem aquilo que eu falei que é fundamental, que é colocar o professor... Existem alguns cases de algumas iniciativas, tanto de ordem privada, ou que no começo, como qualquer coisa, fica mais caro, mas depois ela vai ficar mais barata. Mas existem poucos cases de iniciativas privadas e até no setor público com relação a isso, de estimular o ambiente. Então eu vou... É a mesma coisa, eu não quero competir com o aluno que está lá no celular, eu tenho que estar dentro do celular. Então eu tenho que criar o app para estar lá, eu não tenho que tirar o celular dele, percebe? Porque o mundo mudou, o celular é bom, a questão é conscientizar ele da dosagem que ele está no celular. Então não adianta eu querer brigar contra o sistema, não adianta eu querer tirar ele do Netflix. Cria um programa do Netflix, uma série de educação de matemática. Então, em vez de criar uma série divertida que o cara vai ensinar matemática ou outra disciplina, então entra dentro do contexto do mundo e não vice-versa. Né? Não adianta brigar contra isso.
Eu acho que é impossível. Acho que a gente está entrando numa outra habilidade, Flávio, que você vai falar muito melhor que eu, você gerencia pessoas, lidera pessoas, que é capacitação.
Né? Exatamente.
Acho que falta isso.
Falta,
né?
Isso.
A gente tem uma resistência ao novo.
E tem um outro ponto, né? Exatamente, as pessoas, quando eu falo assim, botar uma pessoa mais velha para aprender, o problema não é o novo aprender, o problema é o mais velho aprender. A gente vê isso. Então você tem, porque existem várias razões, até de ordem emocional, você sabe disso, questões de vaidade, ego. O maior problema que tem no professor é ego, né? Não é o aprendizado, né? É um sistema muito egóico ainda. Então a gente tem que... O Cortella, eu tive oportunidade de estar com ele recentemente, e o Cortella sempre fala isso muito bem, né? Da questão de conhecimento, não é para humilhar, não é para... É muito pelo contrário, é para compartilhar de uma forma muito autêntica, muito genuína, né?
Vamos falar um pouquinho da área da saúde, né, eu acho. Uhum. Porque essas competências aí são gerais, eu acho, para todas as áreas. Na saúde, que é a sua praia mesmo e há mais de 20 anos. Uhum. Inclusive, gente, o Fórum Econômico Mundial, né, o relatório que eu falei no começo do podcast, ele cita várias profissões, várias carreiras na área da saúde que são emergentes. Flávio, na área de saúde... Vamos falar aí de três desafios principais, perfeito, que você vê? Uhum.
O primeiro deles, Dani, é colocar a consciência dentro da própria área de saúde sobre que está tudo mudando. Eu acho que o primeiro desafio é conscientizar toda a cadeia. Recentemente eu fiz um vídeo com um médico, que é o Francis, o cara que eu gosto bastante. Ele trabalha como médico há bastante tempo e também como gestão há muito tempo. E a gente falou exatamente disso. A primeira coisa é conscientizar toda a cadeia, todo o sistema, de que está mudando numa velocidade, porque ainda o médico vê os fóruns ou os congressos ou falando sobre inteligência artificial, falando sobre todo esse movimento, e ele ainda acha que não vai acontecer, mas já está acontecendo. E vai ser atropelado por isso, porque está vindo um tsunami, o negócio está vindo e está vindo rápido, numa velocidade muito grande. Então, primeiro, eu acho que a consciência do médico de que ele tem que entender terminologias como o que é inteligência artificial e qual o impacto que ela vai ter sobre o meu hospital, por exemplo, se ele trabalha no hospital ou se ele trabalha num centro de diagnóstico, whatever. Então, primeiro, acho que a consciência de que está vindo isso. O segundo ponto é que o sistema está entrando em colapso. E ao contrário do que a gente acha, né, eu sou do ponto mais realista e mais positivo do que negativista, né, mais do que negativo, o meu olhar é mais positivo, e lógico que a gente depende de outras questões governamentais, mas o que eu estou falando é... O sistema está conversando, a comunicação está mais fluida. E a inteligência artificial ela vai trabalhar os dados. Então, a gente vai ter dados baseados em desfechos. Então, a medicina evidência, de fato, nunca teve tão em alta, porque ela vai ser trabalhada pela inteligência artificial. Então, ou seja, em uma linha do tempo, empresas que investem em inovação, e a maioria hoje está ligada nisso, que inovação é a vantagem competitiva que ela tem. Lembrando que inovação não vem de máquina, vem de gente, isso é importante reforçar. Mas então, inovação ela vai me garantir. Inovação seja de forma medicamentosa, em processo ou em device, não importa o quê, inovação de uma forma geral. A inovação ela vai gerar um desfecho clínico melhor. Portanto, e aí quando eu falo desfecho clínico, é também o médico que faz o uso dele melhor. E também o que opera melhor, no caso do cirurgião, e por aí vai. Então, no final das contas, o sistema ele vai ter um novo movimento de economia, que impacta a economia, que se chama-se Value-Based Healthcare, ou seja, medicina baseada em valor. E isso é um caminho sem volta. As pessoas não estão entendendo que isso, pelo menos da área de saúde, eu ainda converso, transito, e eu estou vendo isso acontecer. No Brasil, é moroso? É moroso, mas já está acontecendo. E vai acontecer cada vez numa velocidade maior. Então, a minha sugestão, recomendação de uma forma muito humilde é que todo profissional da saúde ele tem que começar a entender um pouquinho mais o que é esse raio desse VBHC. Né? Existem, eu posso compartilhar depois aqui também alguns artigos e um vídeo do Potter excelente. E falo do livro dele, que é Redesenhando o Sistema da Saúde, de 2006. Mas é entender um pouquinho o que é esse caminho sem volta, que é a medicina baseada em valor. E de uma forma muito resumida o paciente no meio, eu coloco para conversar toda a cadeia. E a gente vai tratar o paciente baseado no melhor desfecho clínico. E isso vai ser bom para todo mundo, para a sociedade, para o hospital, para a economia, porque não vai ter reoperação, a gente chama isso de reop, não vai ter nada. Vai ter risco menor de infecção, tudo é melhor, não tem como.
Vale para todos, não só para a área médica, para a área da saúde como um todo.
Como um todo, a gente está falando da área da saúde. E isso movimenta uma cadeia profissional. Não estou falando só do médico especificamente, eu estou falando de toda a cadeia, da fonte pagadora, estou falando do hospital. Né? Uma outra coisa, eu palestro desde 2012 no Six Sigma, no Congresso Brasileiro Six Sigma. Six Sigma é uma coisa que ainda a adoção, por mais que ainda relativamente não é tão... É novo ainda, dependendo da tua definição de tempo, mas também é um caminho sem volta. Metodologias ágeis. Então, que é a implementação de metodologias ágeis como Design Thinking, Scrum. Então, eu estou vendo esse movimento. Hospitais implementando metodologias ágeis. Né? Então, isso... Flávio, quais as mudanças? Então, para mim, resumidamente, se a adoção do digital e desse entendimento do que é a inteligência artificial e de que ela está vindo para pegar. Sigam aí também um conhecido meu, que é o Lorenzo Tomé, um doutor que está trabalhando bastante essa parte de ensinar o médico a ser digital. Ele é um médico que está ensinando os médicos a ser digital também, um cara que trabalha nessa linha. Um outro ponto é entendimento do VBHC, porque é uma questão econômica, um caminho sem volta, né? E, por fim, essa questão das metodologias ágeis de processos. Então, isso é muito importante. Metodologias ágeis, eu estou falando design thinking, Scrum, estou falando algumas outras, porque os hospitais, a cadeia está implementando, e não só isso, serve para vários contextos. Tá?
Se fosse para resumir, a gente poderia falar que o foco de atuação, que é uma base da área da saúde, está transitando para a prevenção, que é o que a gente está conversando.
O doutor Leonardo, ele fala isso, né? A gente ouviu ele falar, e eu gosto muito dos três pilares da medicina, né? Que é a questão, primeiro eu tenho que prever, né? Ser preventivo, depois o diagnóstico e o tratamento, né? E exatamente isso, porque o diagnóstico vai ser feito
pela IA, provavelmente.
Lógico, nunca vai substituir. Na verdade, não é que isso vai substituir. Ela vai colaborar junto com o médico. Então, vai ser uma decisão compartilhada. Né? O conhecimento do médico não vai ser invalidado, pelo amor, mas a IA vai ajudar muito, porque ela vai ter milhões de dados analisados e vai chegar numa conclusão muito próxima da conclusão do médico e talvez, dependendo, até com muita assertividade. E vai sobrar para o médico o quê? Exatamente, ele ser muito assertivo no tratamento, porque o tratamento também vai ter grande ajuda disso, e em especial no primeiro elemento, que é a origem dele, né? Que é a questão da prevenção. É, de fato, cuidar da saúde.
Sim. Né? Sim. Eu estava lendo um artigo interessante sobre visitas virtuais de médico-paciente, um artigo de 2019, inclusive.
Outro caminho sem volta.
Exatamente. Ele fala que não comprometeu não só o tratamento, como a comunicação. Uhum. Então, ele chamou de VVV, Virtual Visit. Esqueci o outro V. Talvez, se fosse para resumir para quem está ouvindo a gente, é estudar a revolução tecnológica, transformação tecnológica, tentar acompanhar, porque quando a gente vê...
Já foi engolido,
já
né?
Já foi,
então... E vou dar um exemplo, Dani. Hoje, o número de pessoas que vão fazer uma entrevista hoje, a entrevista formal para entrar num trabalho, né, está mudando. Então, a entrevista formal, ela passa agora para o vídeo. Então, eu vejo esse fenômeno não só na empresa que eu trabalho, em várias empresas e contatos que eu tenho nesse mundo da indústria. As pessoas não estão... A primeira entrevista, o filtro, depois do currículo, depois do LinkedIn ou depois de qualquer coisa, agora, antes de mais nada, eu vou fazer um vídeo. Então, uma videochamada, porque é insubstituível ver a tua expressão facial, conversar com você e ver. Isso passa muita coisa.
A gente falou aqui, o futuro da carreira, o futuro do trabalho passa por várias transformações, alguns dados que eu coloquei aqui, e por algumas capacidades intrínsecas, na sua opinião, que a gente precisa desenvolver, né? Tem uma última que eu acho que por isso que a gente chamou, e eu vou falar e você complementa, tá, Flávio? Eu vou me dar o direito de falar.
Claro.
E eu vou falar dessa habilidade através de um estudo que eu li, que eu achei muito legal também, gente. É um estudo publicado em 2015, tá? Ele fala o seguinte, eu resumi ele. Profissionais cujos trabalhos requerem mais capacidade de conversação, desenvolvimento de estratégias, resolução de conflitos e tarefas gerenciais, esses profissionais, né, eles podem experienciar melhor proteção contra declínio cognitivo e perda de memória. Ou seja, o que, que o estudo conclui? O tipo de trabalho que a gente desenvolve impacta muito na saúde do cérebro. Isso não é novidade. Mas eu acho que agora é mais importante ainda a gente falar isso, né, Flávio?
Não é novidade, mas acho que as pessoas ainda não sabem como deveriam saber. Então, acho que a gente tem que... Acho que é ótimo a tua fala desse estudo, porque a gente tem que divulgar cada vez mais isso, né? E a cognição é o ouro, né? Se a gente falar assim, putz, o que é mais importante? Aspectos cognitivos, né? Então, o mundo exige cada vez mais a nossa cognição muito performática.
Sim.
E a gente sabe que para perder cognição é muito fácil, né? Então, eu acho que manter, como você disse, a comunicação, e comunicação é fundamental, o pensamento crítico, tudo isso vai fazer com que a cognição se mantenha cada vez mais saudável, né? É uma ginástica cognitiva, se assim a gente pode dizer.
Exatamente. Eu acho que a gente pode falar de uma outra habilidade do futuro da carreira, como sendo o autoconhecimento, o estudo do cérebro, Flávio, para a gente fechar.
Eu sempre falo uma coisa, Dani. Para mim, você é o seu cérebro, né? Então, tem até uma palestra que eu dei que o nome dela é Você é Seu Cérebro. Portanto, não é fundamental, não é desejável conhecê-lo, é fundamental. Então, quando as pessoas falam, eu estou apaixonado. Legal, tem uma explicação do teu cérebro. É amor. Legal. A minha fé é essa. Legal, teu cérebro explica tudo, a tua existência. E eu gosto muito, e eu acho que o caminho sem volta quando a gente fala de neurociência é a aplicação dela em diversas áreas, a gente já está vendo isso, né? O que a gente tem que fazer como defensor e guardião do cérebro e da neurociência é garantir que a gente continue fazendo isso, compartilhando coisas muito bem feitas, humildemente falando, mas vocês também fazem isso muito bem, mas também... cuidado com o que a gente vê de neuromitos, besteiras por aí, porque a gente também vê muita coisa, né?
Sim, curadoria de conteúdo, né? Isso aí vai ficar para outro podcast, gente, porque curadoria é uma outra coisa que a gente precisa falar, né, Flávio? Mas eu acho que é isso, gente. A gente vive num cenário, eu acho, talvez nunca visto antes, né,
Flávio?
Nunca
visto antes na história.
Então, acho que não tem como não passar pelo conhecimento do cérebro para lidar com esses... com esses desafios que aparecem e para a gente desenvolver novas habilidades enfim. Se fosse para você resumir, então, as habilidades do futuro da carreira, faz um resumão aí para a gente, Flávio.
Bom, se eu fosse escolher o que você tem que fazer, eu vou falar o que eu vi recentemente. Então, eu falaria solução de problemas complexos, porque cada vez já está muito complexo, então é uma competência, eu vou falar seis. Uma é solução de problemas complexos. A outra é comunicação da hora que a gente nasce até a hora que a gente vai morrer, a gente vai se comunicar, e a gente sabe que o índice de leitura, infelizmente, ele não está aumentando como a gente gostaria, e a gente precisa ler diariamente, porque neurologicamente o caminho é muito rebuscado, né? Então, leitura, comunicação no contexto amplo, data driving é eu tomar decisões a partir de dados. Então, driving significa eu seguir um caminho, mas para isso eu preciso analisar dados. Então, eu recebo dados, tenho uma capacidade analítica mais aumentada. Empreendedorismo e intraempreendedorismo, a diferença dos dois é que um você vai aprender... disciplinas, matérias, habilidades, técnicas para você empreender, que são várias, né? Então, desde entendimento de marketing, de vendas, enfim, de canais e por aí vai, de custos, de finanças. O intraempreendedorismo é você ter um olhar de empreendedor dentro da empresa que você trabalha. Então, você vai ter uma gestão da sua conta, né? Ou seja, do que você faz com um olhar mais holístico. Isso é uma tendência muito forte. Muito forte. Então, hoje, uma das competências que a gente fala é o intraempreendedorismo para quem trabalha. E para quem não trabalha, é o empreendedorismo, e ele está crescendo de uma velocidade não tão absurda como eu gostaria ainda no Brasil, mas já é, alguns dados são bem otimistas quando a gente pensa no empreendedorismo no Brasil, seja ele de forma informal ou formal. Colaboração, né? Trabalhar de forma colaborativa, e por aí tem vários aplicativos, comunidades. My Brain University vai ser uma comunidade, especificamente para quem é apaixonado por cérebro como a gente. Gestão emocional, que a gente falou lá no começo, bidigital, que a gente também falou no começo, né? Ser digital, e criatividade, ela também, não deixa isso aí por fora, porque é aquilo que eu falo, o que marca é a criatividade, a gente vai voltar a ter aquilo que a gente perdeu quando a gente era criança e foi ficando adulto e foram eliminando a nossa capacidade de ser criativo, mas isso tá com a gente. Cerebralmente falando, isso é explicado. Tá aí. A gente só tem que resgatar e voltar a desenhar e voltar a fazer mil coisas, porque a nossa...
Acho mais do que nunca, porque o que é repetitivo, a máquina vai fazer.
Exatamente,
tá fazendo.
Exatamente.
Né? E a gente volta em outro podcast com outros temas. E é isso. Obrigada, Flávio.
Valeu. Tchau,
até
gente.
Até a próxima, gente.